tantos erros que guardei. Já nem sei contar.
Muito bem, quando são 2h35, o programa Só Coração nesta tarde, música linda da Aziza Fernandes, como que é o nome? Me perdoa, olha só que linda, muito propícia. Depois você toca ela de novo, tá bom? Durante a programação de hoje. Mas nós tivemos aí o padre Cleiton nessa belíssima reflexão do Evangelho no dia da Anunciação. Mas agora vamos dar continuidade na nossa série em que estamos falando sobre os pecados capitais. Padre Cleiton, qual é o pecado de hoje? O senhor já explicou aquele dia, o que é pecado capital? Explica de novo.
Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o pecado capital da luxúria. Pecado capital é um pecado que abre porta para que outros pecados vão se apossando da nossa vida.
Pecados maiores, inclusive?
Pecados, sim, todo pecado capital é um pecado mortal. Quem explica o porquê é São Tomás de Aquino, em textos belíssimos que você pode encontrar na internet. O pecado capital seria um pecado raiz. Ele vai gerando outros frutos conforme ele vai crescendo e se apossando de nós. Portanto, são os pecados que nós devemos evitar a todo custo e precisam ser confessados. Acho que a maioria dos sacerdotes vai concordar comigo que as pessoas não têm mais confessado os pecados capitais porque os acha pecadinho.
E por isso que nós estamos trazendo essa realidade.
Exatamente.
E hoje, qual é o tema?
Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre o pecado capital da luxúria. E eu já não poucas vezes ouvi pessoas falando de luxúria como se fosse apego ao luxo, ao conforto excessivo. Não, meu irmão, não é isso não. O pecado da luxúria é o prazer, o pecado que nos leva ao mau uso ou à desordem no uso do prazer corporal. Ou seja, a luxúria é um pecado que nos faz apegar-se ao sexo ou tudo relacionado ao sexo, à erotização, à pornografia e a coisas deste universo de maneira desordenada, de modo tal, e volto sempre a esse ponto, a transformar alguma coisa que é meio em fim. Explico. Santo Agostinho dizia que o homem não deve ter vergonha do que Deus não teve vergonha de criar. Deus criou o sexo, portanto nós não precisamos ter vergonha de falar sobre ele. Todavia, Deus criou o sexo dentro de um contexto sacralizado, onde ele, quando exercitado neste contexto, ele é belo, ele eleva as pessoas a uma dimensão espiritual, por que não dizer assim, e que portanto o sexo é meio para alcançar o fim. O fim é a entrega total de si mesmo a quem se ama, com o fim especial, ele deve ser aberto à procriação.
É o casamento.
Exatamente. Então o sexo foi feito para ser vivido dentro da realidade sacralizante do sacramento do matrimônio. Pode parecer, e muita gente, muitos católicos bem intencionados, pensam assim: isso é coisa de antigamente, padre. Hoje já não é mais assim. As pessoas estão mais abertas e o mundo mudou. E agora os relacionamentos estão abertos ao sexo já no namoro. Como se fosse uma mera birra de gente antiga. Não é. A igreja continuará ensinando a importância do oposto da luxúria. O oposto da luxúria é a castidade, porque existe uma sabedoria por trás de tudo isto. Então eu quero colocar aqui, Osair,
sim,
um lindo texto de São Tomás de Aquino, onde ele nos alerta sobre as sete filhas da luxúria. Então, todo pecado capital gera filhos, gera pecados subsequentes que nascem disso. Vejam só. São Tomás diz assim: as filhas da luxúria são cegueira da mente. O que seria cegueira da mente? A pessoa fica entregue às suas paixões, que não consegue raciocinar nem intuir a respeito do mundo ao seu redor, só pensa no prazer. Outra filha da luxúria, amor egoísta, faz com que a pessoa feche seus sentimentos para dentro de si mesmo, gerando um amor egoísta. Outra filha da luxúria, ódio de Deus. Com a vontade dominada pelas paixões, o indivíduo odeia Deus, porque Deus quer nos pôr limites. Outra filha da luxúria, apego ao mundo. Os vícios e as paixões criam no indivíduo um apego ao mundo e a seus desejos e ambições, desviando totalmente o foco espiritual de sua missão. Outra filha da luxúria, inconstância. A pessoa desiste de tudo que tenha alguma exigência. A pessoa quer uma vida fácil. Outra filha da luxúria, precipitação. Da mesma forma, a urgência em saciar seus apetites e prazeres gera no indivíduo uma precipitação em agir sem pensar, tomando ações e atos sem o devido pesar. Outra filha da luxúria é o desespero em relação ao mundo futuro. Os atos mal pensados ou não pensados causam tantos problemas ao indivíduo que o levam a uma situação de desespero em relação ao seu futuro, quando se vê obrigado a encarar os resultados de suas ações. Ou seja, a pessoa se desespera quando ela começa a enxergar as consequências da sua vida luxuriosa, da sua vida cheia de lascívia. O que isso tudo significa? Uma pessoa que vive o pecado da luxúria é, muito simplesmente, uma escrava dos próprios desejos. Então a luxúria
sofre muito, né?
Muito. A luxúria é própria de uma pessoa escravizada. Digo isso, pode parecer óbvio, porque no mundo hoje tem-se a seguinte visão: quem é livre faz sexo quando quer, com quem quer, do jeito que quiser.
Hora que quiser.
Hora que quiser. Vale dizer, muito importante, Santo Agostinho dizia que também a luxúria se expressa na pornografia, no sadismo, no sadomasoquismo, na masturbação, na pedofilia. E é importante salientar, a luxúria é causa principal do aborto.
Ah, é?
Se a pessoa faz sexo fora do contexto sacralizante do matrimônio com qualquer um, gente, o fruto bom do sexo é a gravidez. A gravidez é coisa santa, maravilhosa. Mas a pessoa não quer engravidar, mas ela fez sexo, não quer engravidar. Então, hoje, as discussões do aborto são sempre superficiais. Se discute se a mulher tem direito ou não de abortar, porque dizem que o corpo é dela. O corpo não é dela, o corpo é de outro. Quando a mulher engravida, tem um outro corpo dentro dela. Mas ninguém toca no assunto se a mulher é livre ou não para fazer sexo. É como se ela fosse obrigada a fazer. No fundo, o mundo não discute o seguinte: por que que nós temos que dizer sim a todos os nossos desejos? Por que que nós temos que dizer sim a todos os nossos apetites? Ninguém questiona mais isso. As pessoas acham que toda vontade é uma necessidade. E quem vai falar disso é Agostinho de Hipona, dando seu próprio testemunho.
Certo.
Aspas para Santo Agostinho.
Vamos lá.
Eu estava encarcerado, não com o ferro de outras correntes, mas com o ferro da minha própria vontade. O inimigo tomou conta da minha vontade, e disso ele fez uma cadeia e me prendeu. Como minha vontade era perversa, ela se transformou em luxúria, e a luxúria se tornou um hábito, e o hábito, sem resistência, passou a ser necessidade. Fecho aspas para Santo Agostinho. Ele teve, antes da conversão, uma vida de luxúria, de sexo desordenado, de sexo desenfreado. E ele reconhece, quando ele leu um trecho de uma carta de São Paulo, onde diz assim, São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, diz assim, aspas: andemos honestamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, imoralidade sexual e libertinagem, nem em brigas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não procureis satisfazer os desejos da carne.
Muito bem. E o sexo fora do casamento, padre?
É exatamente isso.
É o mesmo?
O São Tomás de Aquino, ele faz essa... Ele vai desambiguando as consequências da luxúria. E ele vai dizer que sexo fora do casamento é luxúria por quê? Ainda que a pessoa diga assim, ai, padre, é com meu namorado.
Então, mas
com a
se
minha
é casado,
namorada.
No caso?
Perfeitamente, luxúria. São Tomás aborda isso.
Também?
Traição é luxúria. Sexo entre namorados, ainda que se respeitem, se amem, é luxúria. É pecado capital. Porque, vejam, não sei se eu consigo me fazer claro o suficiente.
Sim.
Vou tentar pôr em outras palavras.
Vamos.
Sexo não é uma necessidade. O hábito irrefreado torna-se necessidade. Necessidade é comer, beber e dormir. Nós temos outro sim, uma necessidade de dar e receber amor. Mas as pessoas hoje confundem amor com sexo. Ai, vamos fazer amor. Calma lá. Amor verdadeiro a si e ao outro é saber dizer não aos seus instintos e desejos. Pobre da pessoa que faz tudo o que quer. Quem faz tudo o que quer é escravo, como disse Agostinho, amarrado pelas correntes do próprio desejo. Então eu digo assim, um casal de namorados que não consegue sacrificar-se na relação sexual em dizer, meu amor, eu te amo tanto, que não vou te tratar como um objeto de prazer. O rapaz diz para a moça, você não será para mim, meu amor, um objeto para que eu sinta prazer. Eu não te amo porque você me dá prazer, porque isso é muito pouco. Eu te amo tanto que vou dizer não aos meus desejos e instintos e vou sacrificar a minha vontade por amor a você e eu vou esperar. Eu vou ser muito claro e disse isso ontem a alguns jovens na paróquia. Se no namoro não há abertura ao sacrifício, a dizer não às suas próprias vontades, em outras palavras, não há abertura à castidade, já é sinal de que esse relacionamento não dará certo, não caminhará a bom fim, a bom termo, a êxito. Por quê, padre? Porque eles não estão abertos ao sacrifício, e relacionamento é baseado em sacrifícios.
Morrer para si.
Morrer para si. O relacionamento é o contrário do egoísmo. Portanto, se eu namoro alguém porque essa pessoa me é fonte de prazer e é conveniente que eu a tenha do meu lado, porque ela me oferece o seu corpo sempre que eu quero sentir prazer, na verdade eu não amo a pessoa, eu amo o corpo dela, eu amo a pele dela. E ninguém, nenhum ser humano pode ser submetido a ser mero objeto, mera fonte de prazer a outrem, ainda que bem intencionado. Portanto, eu quero deixar claro que os santos e a igreja vão ensinar a importância de dizer não aos seus desejos, aos seus instintos. Feliz de quem domina a si mesmo, feliz de quem consegue dizer não a si mesmo. E detalhe, todas as religiões afirmam isso, todas, que quem não tem autodomínio, quem não tem autocontrole, está perdido. Está perdido na vida. Pobre de quem não se controla. A Bíblia, no livro do Provérbios, compara uma pessoa que não se controla a uma cidade não fortificada, não murada. É fácil de ser invadida. Uma pessoa que não se domina é facilmente invadida. E aí, nós temos aqui, eu quero citar aqui dois sites cujas informações estão muito bem escritas, onde você pode se aprofundar no tema. Um deles é o site YouCat Brasil, YouCat YouCat Brasil. É um blog muito bom, de bons escritores católicos, e ali você vai encontrar um texto chamado Lutando contra o Vício em Pornografia, como Santo Agostinho. A pornografia é uma grande filha da luxúria e pode levar a pecados muito maiores. O que que a pessoa busca na pornografia, Osair?
O quê?
O texto diz: a pessoa busca da pornografia 6 promessas que o mundo fantasioso da pornografia constantemente faz aos seus espectadores. Primeira promessa da pornografia: respeito. Então nós nos sentimos inadequados, rejeitados, nosso coração tende a almejar o respeito humano, e a pornografia oferece essa fantasia. Então, no mundo da fantasia, da pornografia, nós somos adorados por homens ou mulheres de mentira. A pornografia nos dá um mundo erotizado, onde somos homens o suficiente ou mulheres o suficiente para conseguir o respeito dos outros através de nossas proezas sexuais. A pornografia nos oferece relacionamentos. Nós desejamos intimidades, mas não gostamos de riscos. Portanto, na pornografia, a gente encontra relacionamentos sem riscos, porém vulneráveis. A pornografia nos promete refúgio. Então, em tempos de fadiga ou medo de falhar, nós queremos aliviar nosso estresse. Quando a vida está ficando difícil, queremos algum lugar para onde podemos escapar. Queremos fingir que somos outra pessoa em outro lugar. E a pornografia nos dá um mundo de imaginação, onde nós nunca falhamos. Você sempre consegue, o cara ou a garota. A pornografia também nos oferece recompensa. Isso aqui é importante. Quando estamos entediados, sentimos que fizemos grandes sacrifícios, muitas vezes queremos nos recompensar. Esse sentimento de direito nos leva várias e várias vezes ao mundo fantasioso, onde nossas mentes sobrecarregadas e egos subestimados podem receber o que eles desejam. A pornografia também nos oferece a vingança. Em tempos de frustração e raiva, podemos utilizar a pornografia como um ato de vingança contra outra pessoa, como nosso esposo ou esposa, que não está fazendo sexo conosco quando queremos, ou contra Deus, que não está nos dando a vida que queremos. A pornografia é a nossa birra no mundo que não atende aos nossos desejos. Portanto, pornografia é ruim, porque ela nos educa de maneira negativa de que todo desejo tem que ser satisfeito. Não tem e não deve. A última oferta, promessa da pornografia é uma promessa de redenção. Então, em tempos de culpa e sentimentos de aversão a si mesmo, esse mundo fantasioso da pornografia oferece uma falsa redenção. Se estamos nos sentindo culpados, a pornografia nos diz: você é bom do jeito que você é, nada em você precisa de mudança. Se estamos atolados no ódio de si mesmo, a pornografia é um jeito de nos punirmos. Essa é a vergonhosa vida que eu mereço, dizemos a nós mesmos. A pornografia é uma maneira de satisfazer nosso mundo sombrio de autopiedade. Em outras palavras, Osair, para concluir e fechar o raciocínio, a luxúria é uma oferta de prazer na promessa de que esse prazer me fará feliz. No fundo, a pessoa mergulhada na luxúria, no sexo, na pornografia, na erotização, ela acredita que de alguma forma o prazer do corpo lhe fará feliz. Todavia, o prazer não nos faz feliz. O prazer é meio e não fim. Só Deus é capaz de nos fazer felizes. Portanto, não caia na ilusão, nas promessas ilusórias, falsas da luxúria, que prometem a você felicidade pelo prazer. Eu acho que todos mergulhados neste mundo são unânimes em dizer: após o ato em si, tristeza, vazio, sofrimento. A pessoa se sente enganada. A luxúria me prometeu uma vida feliz, que durou 12 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e depois eu sou entregue a um vazio existencial terrível, e que vai autoalimentando o desejo de buscar prazer sempre mais. A pessoa que busca prazer entra num vício, num círculo vicioso, onde nunca ela se dará por satisfeito. Padre Paulo Ricardo ensina que a pessoa começa ali vendo pornografia, vendo ali homem com mulher, depois não satisfaz mais, começa a ver mulher com mulher, não satisfaz mais, começa a ver homem com homem, não satisfaz mais, já vai buscar ver vídeo com animais e depois com crianças. O prazer nunca se dará por satisfeito. Se eu educo meu corpo a responder todo desejo de prazer, o meu corpo pedirá cada vez mais e mais e mais e mais e mais, e daí vai nascer uma vontade de estuprar, de violentar. Irmãos, todos nós estamos submissos a este perigo. Portanto, enquanto vida eu tiver, Uzair, eu vou pregar e falar com muito amor sobre a importância da castidade. Diga não ao prazer fácil. Diga sim ao sacrifício que garante uma felicidade para sempre. Não troque o feliz para sempre pelo feliz agora. Luxúria é feliz agora e triste para sempre. Castidade é feliz agora e para sempre. Estejamos abertos a uma vida de sacrifícios, a uma vida de autocontrole e autodomínio. Que a pornografia, a erotização precoce, o sexo desregrado, fora do contexto sacralizante do sacramento, não nos tirem a chance do céu. Que Deus nos ajude.
Muito bem, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de ter o Padre Cleiton aqui na Rádio Coração nesta tarde. Queremos lhe agradecer, que o Espírito Santo continue sempre no seu coração te iluminando para levar a evangelização à frente. A sua bênção, Padre Cleiton.
Amém. Eu quero então pedir a Deus a bênção, de maneira especial, aos nossos jovens e adolescentes. A gente sabe que vivem um período hormonal de ebulição, os hormônios não se convertem, não aceitam Jesus. Então é uma batalha muito maior, muito mais difícil para os jovens e adolescentes. Mas, irmãozinhos, jovens, presta atenção. Com o Espírito Santo é possível. Sozinho, desista. Sozinho, isso aqui é uma utopia. Esse aqui é um projeto, a castidade é um projeto que só é possível de ser alcançado com a graça do alto. Então, Deus Todo-Poderoso, pedimos a vossa bênção, a vossa força, a força do Espírito Santo, que nos leva a buscar o que é verdadeiro, o que é eterno, o que é para sempre, para não nos perdermos no momentâneo, no efêmero. Dai-nos a graça, ó Jesus, de sermos capazes de uma vida casta e santa. E derrame sobre o vosso povo, os teus filhos e filhas, a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Querido Padre Cleiton, uma ótima semana e até segunda-feira que vem, hein?
Se Deus quiser.